uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Eu abri o programa com o CD da Constance Denby, a tecladista americana New Age, que hoje mora na Espanha. O mesmo CD que eu abri o programa de domingo passado, que é um concerto ao vivo que ela apresentou no ano de 1999. O nome do CD se chama Attunement, que é um CD de Space Music maravilhoso, um CD excelente para práticas de meditação, principalmente. Ele remete a pensar em climas melhores, em climas superiores, dentro do próprio coração do ouvinte. E eu gosto muito do trabalho da Constance Demby. Semana passada, inclusive, eu dei aqui o endereço do site dela, vou repetir, www.constancedemby.com, o Demby com Y no final, constancedemby.com. Esse é o CD Attunement, mas o trabalho dela em geral, com diversos CDs, é todo de New Age, voltado para a área de Space Music. É um trabalho muito inspirado. Semana passada eu abri o programa com a faixa 3. Hoje estou abrindo o programa com a faixa 2. E aqui, na parte técnica, o nosso amigo Pedro, como sempre, com suas camisas coloridas, né? Bom, como na semana passada eu expliquei para vocês, a Marisa Oliveira está aqui comigo. Semana passada a Marisa estava contando justamente a história do Antônio, o marido dela, o desencarne, a passagem dele, e ela estava contando, mas chegou o fim do programa e não deu para contar a história toda. E o que, que nós fizemos então? Eu avisei vocês, olha, fui para o estúdio aqui do lado, gravamos a sequência, que é essa que você escutará a partir de hoje. Eu aproveitei que a Marisa estava aqui e nós fizemos a gravação, e agora você ouvirá a sequência daquela história, tá bom? Eu espero que você tenha ficado aí na expectativa para a segunda parte, né, Pedro? Que é Marisa, parte 1, foi o primeiro programa. Marisa, parte 2, foi a missão. E agora Marisa, parte 3, o regresso. Hein, ô Pedro? Tá certo. Marisa, obrigado por você ter ficado aí para a gente fazer esse programa de hoje, para a gente dar sequência ao bate-papo da semana passada. Dá um oi aí para os ouvintes.
Oi, uma delícia estar aqui e continuar esse papo que é tão bom.
Tá. Marisa, a gente estava conversando semana passada sobre a passagem do seu marido, o Antônio, para o lado de lá, por causa de um câncer de pâncreas. O Antônio era meu amigo, e o Antônio me chamou para conversar, em particular, ele já estava bem doente, e só eu e ele sentados conversando, o Antônio falou assim: ô Wagner, eu sei que eu vou embora, eu sei que eu vou morrer, eu vou desencarnar, e eu queria te pedir um favor. Eu falei: o quê? Eu queria que, na eventualidade de eu desencarnar e ficar apagado, ficar preso, apegado aqui em casa ou em qualquer lugar, não me deixa ficar nessa condição. Me dá um passe, me solta, me arremete para o plano espiritual, faz o que você sabe fazer como médium, como sensitivo. Você já ajudou tanta gente. Eu quero que você me ajuda a não me deixar ficar preso aqui. Eu sei que eu vou embora, eu estou consciente disso. Eu só te peço isso. Na hora H, me ajuda a partir para o lado de lá para eu não ficar apegado aqui. E ele me fez prometer isso para ele. Eu não contei para Marisa, não contei para ninguém. Quando foi chegando o momento final, uns 3-4 dias antes, o Antônio já estava bem depauperado, né? bem magrinho, eu fui lá no hospital em Campinas visitá-lo, e aí fiquei com ele sozinho no quarto. E aí, de frente a frente, eu falei: Antônio, você lembra da promessa que você me fez fazer? Está chegando a hora, você quer que eu te ajude? Ele falou: eu quero que você me ajude a ir embora, né? Eu quero que você me ajude a não ficar pegado aqui. Eu falei: então, por favor, deita aí, eu vou te dar um passe, vou te aplicar energia e vou ver por intuição o que eu posso fazer. Então, eu deitei o Antônio ali na cama do hospital, tranquei a porta do quarto e ali, durante meia hora, eu apliquei um passe nele, mas de uma forma diferente. Eu não apliquei energia para dentro do corpo dele, como a gente tentaria fazer num trabalho de cura, de energização. Eu procurei fluir uma energia suave, entremeando o campo energético, o duplo etérico dele. Eu fui ligeiramente tentando soltar o campo energético, afrouxar as ligações energéticas do cordão de prata dele com os chakras, para poder soltar. Como médium, eu já fiz isso em diversas ocasiões, sempre assistido pelos espíritos mentores, pelos amparadores espirituais que me orientam. E é óbvio, eu não chego ali, eu não tenho autoridade para chegar e desencarnar alguém, mas um amigo, numa condição já no limiar para ir embora, eu como médium posso atuar para favorecer que na hora H ele passe com mais suavidade. Como é que eu vou dizer? Eu passei óleo nas engrenagens para na hora dele sair escorregar mais fácil, Pedro, né? Uma coisa que como sensitivo, eu fiz em várias ocasiões, eu aprendi isso com os espíritos que me orientam. É sempre com responsabilidade, num processo específico. Eu não tenho como chegar em qualquer caso e fazer isso, porque cada caso é cada caso. Cada caso é um caso e as condições podem variar de um caso para outro. E ali eu deixei o Antônio dormindo e fui embora. Depois, horas mais tarde, ele despertou e aí a Marisa fez o restinho que ela vai contar para vocês agora. Ele passou uns 3 ou 4 dias e o Antônio finalmente foi embora. Eu quero, Marisa, que você conta esses momentos finais do Antônio, você ali junto, o que, que você fez para ajudar o seu marido na hora final, percebendo que ele estava indo. Conta para a gente os bastidores dessa passagem, por favor.
Eu vou começar contando que eu nunca soube o que tinha acontecido lá no hospital quando vocês dois ficaram juntos e sozinhos no quarto.
Tá sabendo agora. Tá vendo?
Tanto
a gente fala assim, poxa, Marisa, vai pra fora que eu quero ficar com ele sozinho no quarto. Você já imaginou o que ela pensou, Pedro?
Não.
Agora ela tá sabendo o que, que rolou, hein?
Pois eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, o que tinha rolado um dia antes. Um dia antes, a gente estava, nós dois estávamos sentadinhos, ele estava sentadinho na cama, eu estava segurando ele, já estava bem debilitado. Daí ele olhou para mim, né, ficou olhando nos meus olhos, daí ele falou assim para mim, tá chegando perto do fim, né? Daí eu lembro que eu fiquei olhando para ele e falei, não, tá chegando perto do começo. Daí nós rimos e nos abraçamos. E daí ele falou, eu falei para ele, no que eu posso te ajudar? Daí ele olhou para mim e falou assim, olhou e falou assim, você acha que não pode me ajudar nada não, que você não vai dar conta. Talvez não, pelo envolvimento emocional todo ali, né? Talvez não. Né? Daí acho que ele pediu socorro para você. Wagner, participar do desencarne de alguém, hoje eu falo isso com toda a convicção. O momento do desencarne é uma honra. É uma honra. Eu tenho como um momento mais lindo, espero que tenha outros melhores, mas um dos momentos mais especiais da minha existência, o momento do desencarne do Antônio, exatamente o momento. Eu lembro que ele já estava muito debilitado, encostadinho na cama, já deitado, e eu tinha colocado alguns travesseiros nas costas dele, porque ele não conseguia respirar direito. Já era noite. Ficamos só os dois, eu fiquei deitado nos pés da cama, olhando para ele. E a respiração dele bem lenta, e nós adormecemos. Eu lembro que durante a noite, eu sentia, eu colocava as mãos dele, eu acordava, dormia, eu tentava pôr as mãos nele, eu sentia ele gelado, e eu tentava cobrir. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo ali. E eu tentava levantar para cobrir o Antônio, que eu achava que ele estava com frio. Eu lembro que eu ouvia, baixinho, alguém dizendo para mim assim, dorme, você vai ajudar mais se você dormir. E eu ouvi isso durante uma boa parte da noite, eu não tenho muita certeza de quanto tempo isso durou. E daí eu lembro que eu despertei com ele me chamando. Né? Ele me chamou, falou, Má, me ajuda aí ao banheiro. Daí eu coloquei ele sentadinho, né, nós tínhamos que esperar um pouquinho, porque senão dava tontura a hora que eu levantava ele. E ele ficou um pouquinho sentadinho. Daí ele ficou fazendo carinho na minha cabeça, enquanto eu estava ali do lado. Eu não lembrava nada do que tinha acontecido durante a noite, naquele momento. Eu lembro que um momento ele pegou, me puxou e me deu um beijo. Daí ele olhou para mim e falou assim, tá pronto. Né? Você me leva? Eu falei, te levo. Né? Mas eu estava entendendo que era para ele ir até o banheiro. Daí eu lembro que eu segurei ele e foi indo. No meio do caminho, nós estávamos perto do banheiro, né? A porta do quarto era perto. No meio do caminho, ele olhou para mim e falou assim, não vai dar tempo. Eu achei que fosse em relação ao banheiro de novo. Eu falei, não, dá sim, eu te ajudo. E eu lembro de ter apressado um pouquinho os passos e fomos até o banheiro, coloquei ele no vaso sanitário. Nisso, eu ouvi ele gemendo. Eu estava de pé do lado dele, em pé, eu ouvi ele gemendo. Quando eu ouvi ele gemendo, né? Eu peguei e olhei para baixo. Quando eu olhei para ele, eu percebi que ele estava desencarnando. Então, eu lembro de ter encostado a cabeça dele no meu peito e ergui os pensamentos. Eu simplesmente ergui os pensamentos e comecei a conversar com ele, né? E convidando ele a elevar os pensamentos, perceber todos os amigos espirituais que podiam estar ali com ele naquele momento, para ele se conectar com a luz, com o amor, com Deus. Eu lembro que eu fui passando as minhas mãos pelo corpo dele com a intenção do desligamento dos cordões, soltando a energia. Né? Hoje eu olho para isso e falo, nossa, como aconteceu tudo isso? Mas simplesmente eu fui fazendo. conversando com ele, falando que tudo estava bem, agradecendo, convidando ele a agradecer a essa existência. E a minha mão foi passando em torno do corpo dele, e eu vi que cada vez que eu passava a mão, ele ia relaxando e deitando mais ainda a cabeça no meu peito. E eu sentia o meu coração pulsando junto com ele. Então, teve um determinado momento em que eu era como se ele tivesse se soltado. E então, parece que eu o entreguei, a sensação que eu tenho é que parece que eu o entreguei para alguém. Uma mulher linda, linda, que daí eu pegou nos braços. E daí, naquele momento, tudo estava bem. Tudo estava tranquilo. Eu lembro que eu fiquei ali um pouquinho com ele, né? O corpo ainda fez alguns movimentos. E daí eu chamei o meu cunhado, né? Eu lembro de ter continuado com ele um tempinho, chamei o meu cunhado para a gente colocar ele na cama. Eu lembro que foi muito engraçado que o meu cunhado pegou todo, entrou todo atrapalhado. E eu carreguei o Antônio, o corpo fica muito pesado, né? Estava muito pesado para mim, mesmo ele muito magrinho. Eu lembro que eu peguei a parte de cima dos braços, meu cunhado as pernas. E eu subi em cima da cama para conseguir puxar o corpo do Antônio, né? E quando eu puxei, eu caí, o corpo caiu por cima. E o meu cunhado saiu do quarto chorando e me largou lá, eu não conseguia sair, né? E eu lembro que eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir daquela situação. Chamei ele, ele tirou e falou que ele ia chamar a mãe dele. Eu falei para ele que ele não chamasse um pouquinho, que ele esperasse. Eu precisava de 5 minutos. E naqueles 5 minutos ali, eu fiquei vibrando energia, elevei os meus pensamentos, que eu senti que precisava esperar um pouquinho, ter mais tranquilidade ali, né? E eu simplesmente fiquei sentadinha ali, né? E também agradecendo por tudo que a gente pôde viver ali naquele processo, né? E daí depois nós chamamos a mãe dele, daí começou todo um processo e daí eu fui para casa dos meus pais para avisar para eles.
Às vezes a parte mais difícil disso, Marisa, para quem mexe com a parte espiritual, como você, como eu e outros, às vezes não é nem o processo da partida do ente querido, mas é toda a carga emocional em torno dos entes queridos, da família e dos amigos que entram numa crise emocional e acabam liberando uma energia pesada por causa das emoções desencontradas. E é claro que a gente entende o sofrimento das pessoas. Mas, se houvesse um preparo para isso, se as pessoas tivessem uma noção mais madura e consciente sobre isso, elas lidariam diferente com esse momento, de forma diferente, né? Então, as pessoas poderiam, num momento desse, ficar em silêncio e fazer uma prece a favor de quem está indo embora. Pessoas que manipulam energia, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, um passista da Umbanda, tanto faz. Qualquer um que trabalha com cura ou um médium pode vibrar uma energia porque sabe manipular essa energia de uma forma mais adequada, né? Desde que tenha serenidade, supere as emoções e procure passar isso. As pessoas poderiam, juntas ali, erguer o pensamento aos mentores espirituais da família para levar o seu familiar naquela passagem. Porque as emoções desencontradas nessa hora, elas criam um campo energético denso que permite a aproximação de entidades obsessoras, espíritos infelizes que se aproximam porque a densidade ficou mais pesada ali. E eles se aproximam não é por causa de quem está indo embora, não, o espírito, mas para drenar a energia das pessoas desequilibradas emocionalmente. Então o prejuízo é duplo. Acabou de perder alguém e ainda perde energia para espíritos infelizes que se aproveitam dessa brecha vibracional, essa brecha energética que as pessoas dão. Então, uma das tarefas mais difíceis é lidar com as emoções das pessoas em volta. Eu confesso, eu quando vou atuar num caso desse, que eu vou ajudar, eu me preocupo com a pessoa que vai desencarnar, ou se eu estou no velório, preocupo com a pessoa que passou. Em relação à família, eu não tenho nem muita paciência de ficar perto, porque se eu ficar cuidando deles, eu não vou cuidar da pessoa que está passando. Agora, é legal se ter uma família mais consciente, que na hora ergue os pensamentos a uma causa maior, porque aí facilita até o trabalho da gente que está ali para ajudar, de passar o espírito para o lado de lá com paciência, com amor e com respeito, é claro. E eu não estou falando que as pessoas não devam ter emoções em relação à partida de alguém. Não é isso, não. Eu estou falando das emoções exacerbadas. Elas criam uma condição que às vezes até prejudica o espírito que está passando, de repente retém energeticamente o corpo espiritual do desencarnante e os mentores espirituais têm um pouco mais de trabalho para soltar a pessoa. Então, dá muito trabalho lidar com as emoções das pessoas em torno, Marisa.
Olha, Wagner, sem dúvida, e eu vou te confessar, viu? Foi muito difícil para mim, naquele momento, eu não consegui achar um espaço para eu ficar quieta, sabe? É, era o meu companheiro de jornada também, que eu estava dizendo um até logo, e eu tive que sair para dar assistência para o meu pai, para minha mãe, né? Com todo carinho aqui, né, e com todo respeito, mas foi um fato mesmo que aconteceu. Minha mãe é espiritualista a vida inteira. A vida inteira ela foi espírita, na realidade, leu todas as obras de Chico Xavier, de Emmanuel. Quando eu chego para falar que o meu marido tinha desencarnado, minha mãe fica em prantos e fala para mim, eu não aceito. Como eu não aceito, né? Se nós somos espíritas. Né? Milhares de pessoas todas as noites repetem de uma forma automatizada, né? Repetem que seja feita a sua vontade e não a nossa. E quando o divino segue a sua vontade, nós nos revoltamos, nós não aceitamos. Então, é necessário buscar uma coerência maior com tudo que a gente acredita, com o que a gente fala, né? E fazer isso valer realmente nos momentos em que isso é necessário.
Agora, Marisa, dessa experiência com a passagem do Antônio, eu acho legal a gente falar isso, e como você é minha amiga, eu conheço você, a gente, quer dizer, de metida, né, Pedro? Virou uma grande
de
amiga.
De novo, né, ele falou nos três programas.
O que acontece? Da morte do seu marido, você acabou tirando uma experiência para enriquecer sua vida. Ou seja, a passagem de alguém trouxe vida para outro alguém, para você. Essa vida você está passando hoje aqui pelos microfones para outras pessoas que estejam na mesma condição. Isso é trabalho espiritual. Você transformou uma perda numa experiência digna, honrada. Dela você tirou vida, tirou experiência, tirou espiritualidade. E hoje você pode compartilhar isso com as pessoas, não teoricamente, mas sim na prática, porque você passou por isso.
E eu convido, né, cada um que está ouvindo esse programa, que nesse momento tá, talvez esteja aí com um ente querido aí, doentinho. Ou, se você não está vivendo isso, mais cedo ou mais tarde você vai viver, porque é a condição da vida, né? Eu convido que cada um de vocês, realmente nessas condições, que busquem isso também, né? Que a gente possa viver de uma forma mais plena, mais feliz, né? Cada momento da vida, inclusive o momento do desencarne, que é o nascimento para uma outra vida, né? Na realidade, uma vida só, mas para um outro momento. Né? Que é uma continuidade, nada se interrompe, nada se perde, nada para na realidade, né? Apenas é a continuidade natural, né, do processo evolutivo.
E só para constar também mais uma coisa, nós estamos falando de alguém num trâmite de uma doença terminal, onde a gente ajudou a passagem. Nós não estamos falando de pessoas que às vezes querem fugir da vida pela porta da morte, que é outra
verdade.
História. Só para constar, quem está aqui precisa viver, aprender a gostar da vida, inclusive.
Tá? Fazer o seu melhor.
Fazer o seu melhor. Apenas nós estamos falando que num momento eventual, deixe como a pessoa deve lidar. Fora isso, vai vivendo sua vida, se apaixone pela vida, vai num parque, olha o sol, vai viver, vai amar alguém.
E sobretudo, estuda sobre o tema. Estude.
Só para prevenir, vamos chamar assim.
Isso.
Marisa, o nosso tempo está chegando aí em cima. E oportunamente, gente, num dos próximos programas, eu vou contar para vocês alguns procedimentos que as pessoas podem fazer durante um velório, por exemplo, para não entrar no clima pesado, às vezes, das emoções do entorno. Algumas dicas práticas e também para lugares mais pesados, a energia do cemitério, como é que é, para que as pessoas fiquem sabendo um pouquinho sobre isso. E o legal é sempre bater esse papo, não de forma tétrica, terrível, mas de forma consciente. Claro, nós estamos aqui cheios de bom humor, alegria, falando dessas coisas. É mais na função de esclarecer sobre esses temas que não são tão comentados assim aberto. Marisa, deixe seu telefone de contato, por favor.
8272-5818.
Endereço do seu site.
www.aorigens.com.br.
Marisa, estamos em cima. Brigadão aí por você ter ficado para a gente gravar esse pedaço de hoje aí. Valeu a pena. Espero que tenha feito bem aí para reflexão de outros ouvintes, viu? Obrigado.
Eu que agradeço, e fez muito bem para o meu coração também poder estar aqui e contar essa história.
Legal. E o Pedro, na hora que está ali com a camisa florida dele, na hora H, Pedro, você quer uma ajudinha, um passe para lá, ou prefere ficar agarrado aí sem perdido? Um passezinho vai bem? Ele está dizendo que um passezinho vai bem.
Eu também quero.
Tá bom, mas tomara que isso ainda leve muito tempo, né, Pedro? Até lá você ainda tem vários programas para gravar aqui comigo. Então é melhor você ficar e aí eu fico também para a gente fazer bons programas aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência. Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Até mais, um bom final de tarde de domingo para vocês.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.